Senhoras e senhores deputados, já existe quórum para esta reunião, não obstante, relativamente, foi-me dado nota pelo grupo parlamentar do PSD e, portanto, daí também estará a aguardar durante uns instantes para que verbalizasse que iriam solicitar o adiamento do ponto número 1 da nossa discussão de hoje, que é o projeto de resolução número 197/16, primeira do Partido Socialista. Discussão do projeto de resolução. Desculpa. Não, discussão do projeto. Ponto 1. Está em ponto 1. Houve aqui uma alteração da ordem e passo a explicar-vos, porquanto a única possibilidade, no caso de ter sido discutido, ir para o guião de votações tinha que ser antes das 15 horas e também foi um dos motivos pelos quais esta reunião foi feita e marcada para esta hora. Desculpa, isto está a fazer algum eco, peço desculpa, estou a tentar. Isto de vez em quando o som está muito alto e a mim própria me está a incomodar com o eco que faz. Portanto, o ter passado para o ponto 1 teve a ver com esta questão de a ser discutido, dava tempo de ainda ir para o guião de votações, algo que me foi sinalizado pelos serviços e, portanto, achei que nesse sentido faria todo sentido também. Tendo-me sido sinalizado, como vos dei nota, pelo grupo parlamentar do PSE, que ia requerer o adiamento deste ponto, sendo que é a primeira vez que está na ordem de trabalhos, é um direito que assista ao grupo parlamentar, porquanto será adiado. Passávamos então à apreciação e votação das atas, números 15, 14 e 15.
Sr. Presidente, possam.
Sr. Deputado Pedro Frazão, faz favor.
Sim, gostava de perguntar à Sra. Presidente, acerca da condição dos trabalhos, se esse pedido foi feito por escrito, uma vez não está cá o coordenador do PSD.
Sinalizado, acabou de se chegar, daí eu ter estado a aguardar alguns instantes, que era para facilitar que fosse o Sr. Coordenador a verbalizar o pedido de adiamento, mas também me pareceu que não era da melhor lisura para a condução dos nossos trabalhos, se não vos desse nota que me foi oralmente sinalizado que o PSD iria pedir o adiamento e, portanto, daí o ter feito. Sr. Deputado Amílcar Almeida, já que está aqui, talvez, para verbalizar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, naturalmente, como todos os deputados e deputados. Sou apanhado, estava no corredor, fui dos primeiros a chegar, mas estava numa chamada. Diria eu que não poderia suspender, tinha mesmo que atender e, portanto, e de facto, este pequeno atraso, a quem eu peço desculpa a todos. Relativamente ao ponto, julgo que nós naturalmente solicitávamos adiamento para nos informarmos de determinado conteúdo para, no momento certo, podermos depois naturalmente tomar posição.
Obrigada, Sr. Deputado. Sim, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, não obstante o direito putestativo, que é inalienável regimentalmente do grupo parlamentar do PSD, eu não posso deixar de sublinhar duas notas. Primeiro, que me pareceu existir uma certa conivência entre a presidência da Comissão e esta falta de comparência do grupo parlamentar do PSD. É claro que as pessoas atendem as chamadas que acham que são mais importantes, mas isso tem as suas consequências. E, de facto, não nos importamos de esperar por quem quer que seja. Aliás, também já muitas vezes esperaram também por mim, porque estava noutros eventos. Agora, quanto ao adiamento do ponto e a implicação que isso tem no adiamento do ponto, a senhora Presidente adiou o início da reunião para que pudesse adiar o ponto. Mas esse adiamento podia ter sido feito por escrito. E o que eu queria dizer, esta segunda coisa que eu queria dizer, era sublinhar o facto de quando um grupo parlamentar quer pedir o adiamento, era talvez positivo que o fizesse por escrito com alguma antecedência para que isso pudesse ser distribuído pelos grupos parlamentares, para que os serviços pudessem atualizar a ordem do dia e para que nós pudéssemos, digamos, que talvez dispensar os senhores deputados de preparar a intervenção para esse ponto. Porque ainda por cima hoje estamos numa hora um bocadinho inconveniente. Eu, durante o plenário, contactei a Sra. Presidente para perguntar se iria manter esta reunião, mesmo não tendo os senhores deputados possibilidade de almoçar. No meu grupo parlamentar, nós temos deputados que são desta comissão que têm algumas necessidades fisiológicas especiais devido a patologias que têm, portanto, não podem ficar tantas horas sem almoçar e, portanto, isto tem implicações na vida das pessoas. O Parlamento deve funcionar também com algumas regras de trabalho, digamos assim, porque a Autoridade para as Condições de Trabalho não é só para quem está em emprego. Acho que os senhores deputados também devem ter direito aos seus tempos de descanso e às horas de refeição. Portanto, sublinhava que não é agradável estas situações e solicitava que não voltassem a acontecer. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Julgo que todos os grupos parlamentares ouviram aquela que é o desabafo, que é assim que vou interpretar, do Sr. Deputado, sendo certo que, nos termos regimentais, qualquer grupo parlamentar pode pedir o adiamento protestativo no momento em que entender, quando entender. Também lamento que haja questões de saúde de alguns senhores deputados, e vou dizer senhores porque neste momento só temos os senhores no grupo parlamentar do Chega, que os impede ou que lhes dificulta os trabalhos parlamentares. E, então, lamento a senhora, eu não sei quem é, portanto pensei que fosse um deles, lamento as questões de saúde que afligem a senhora deputada nesse caso. No mais, senhor deputado, foi-me comunicado oralmente este adiamento, da mesma forma que já me foi comunicado oralmente por diversas forças políticas e porque os grupos parlamentares, todos eles, o do Chega e todos os outros grupos parlamentares, exercem os seus direitos regimentais nos termos que melhor lhes aprouver, e não me cabe a mim, nem cabe a nenhum de nós, fazer juízos sobre isto. Portanto, julgo que passado este ponto, passávamos agora...
Senhor Presidente, para que efeito, Senhor Deputado? Novamente. Para continuar esta discussão.
Sr. Deputado, esta discussão está encerrada. Se for para outro efeito, não há assunto
a discutir. Desculpe, estou a pedir a palavra, Sra. Presidente.
Sr. Deputado, eu perguntei-lhe para que efeito.
Já lhe foi dado... Para continuar esta discussão, porque eu quero retribuir, quero sublinhar um aspecto...
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era o que faltava, que agora os senhores deputados não pudessem pedir a palavra na Comissão de Agricultura para continuar a discussão do tema. Pronto, muito obrigado. Sra. Presidente, a Sra. Presidente sublinhou que já lhe tinha sido comunicado e, portanto, ainda mais... A senhora Presidente acabou de dizer que lhe tinha sido comunicado anteriormente já essa vontade do Grupo Parlamentar do PSD. Portanto, fica consubstanciado que esta vontade era anterior ao início desta reunião. E daí também a senhora Presidente ter feito o compasso de espera para permitir que o senhor Deputado Amílcar acabasse a sua chamada e viesse para esta comissão. E, portanto, acaba de confessar essa conivência que houve entre a mesa e o grupo parlamentar do PSD para que, se fosse possível, o adiamento. Porque se a senhora Presidente tivesse começado a reunião em estricto senso na hora em que estava marcada, nós estaríamos neste momento a discutir este projeto de resolução do PS, porque o grupo parlamentar do PSD não teria chegado a tempo de pedir o adiamento e, uma vez começada a discussão, ela já não poderia ser retrocedida. Portanto, eu não tenho nenhum problema em que isto acontecesse e até registo a latitude da Sra. Presidente de poder esperar pelos senhores deputados, uma vez que sabia de uma intenção do grupo parlamentar do PSD, e faço votos que isso aconteça também quando for o nosso grupo parlamentar a necessitar disso. Fica registado e fica para posterior análise a jurisdição que esta sua decisão tomou. Agora, eu não posso é deixar de sublinhar que, de facto, se existia uma intenção anterior de adiar este ponto, que todos nós teríamos beneficiado se esse adiamento fosse comunicado por escrito e se tivesse sido atualizado a ordem dos trabalhos.
Obrigada, Sr. Deputado. Parece-me que, e a intenção não era essa, foi-me sinalizado exatamente na saída do plenário, portanto, um minuto ou dois antes de chegar aqui. E quanto ao mais, Sr. Deputado, também tenho que o alertar que nada me impedia, tendo eu conhecimento ao subir as escadas, que ia ser pedido o adiamento, ser substituída pelo Sr. Primeiro Vice-Presidente, que está aqui, durante um minuto para eu própria pedir o adiamento, Sr. Deputado, porque apesar de ser Presidente desta Comissão, não deixo de ser membro do Grupo Parlamentar do PSD e os meus direitos continuam intactos. No mais, podem culpar-me tudo, porque eu estou aqui disponível para ouvir todas as críticas, mas de ser parcial não é uma delas. Porquanto, Sr. Deputado, porque da mesma forma que eu esperava que o Sr. Deputado, como esperava pelo Sr. Deputado Nelson Brito, como já esperei pelo Sr. Deputado Alfredo Maia, como sabe, como espero por todos os senhores deputados que estão um minuto ou dois de chegar, porque o bom funcionamento e andamento dos trabalhos também me parece que tem a ver com este espírito de colaboração. Dito isto, e este incidente parece-me que não merece que trazemos mais a nossa hora de almoço para todos nós, passava à apreciação e votação das atas, números 14 e 15, do 10 e 18 de julho. Eu sei, mas não há necessidade. Senhor Deputado Amílcar Almeida...
Senhor Deputado Pedro Frazão. Senhor Deputado Pedro Frazão. E senhores deputados. E, doutor Pedro, eu tive a oportunidade de... Senhor Deputado, sim. Peço desculpa. Senhor Deputado. Já vimos que certamente algo não correu bem e, portanto, está assim tanto quanto. mas estamos todos na mesma situação. Eu sei, até pela conversa que já tivemos numa viagem que tem 8 filhos. Permita-me dizer, eu tenho 2 crianças em casa. A minha mulher é enfermeira, está a trabalhar. Eu recebo um telefonema do meu filho com 15 anos, que a irmã com 8 anos caiu e que se aleijou. Foi essa a razão que me prendeu ali ao telefone no corredor. E eu tive a oportunidade, antes, quando saí do plenário, que a Clarice, a senhora deputada, me perguntou se nós iríamos almoçar, e eu disse, parece-me que sim. E, entretanto, encontro a senhora presidente, que no qual disse, nós vamos ter já de seguida, porque as pessoas não foram avisadas de outra hora que não fosse às 14 horas. E, entretanto, eu avisei isso, permita-me, estou a falar agradecido, também ouvi, e transmiti à senhora presidente que, efetivamente, esse ponto iria ser adiado. Entretanto, no decurso da deslocação para esta sala, recebo a chamada do meu filho. Eu acho que há situações que não podemos ser tão agarrados. Não, não, estava a dizer que o facto de estar no corredor, portanto, eu acho que deve haver respeito por todos. Independentemente de estarmos aqui a defender diversos pontos de vista e diferentes partidos políticos, tem que haver, acima de tudo, respeito. E é aquilo que eu exijo, porque certamente aquilo que eu estou a dizer é o seguinte, estaria mais tempo se necessário fosse, estaria ausente até desta reunião, a senhora Presidente cruzou-se comigo, porque viemos os dois em determinado ponto, e eu fiquei a atender uma chamada de um filho meu, em que a irmã caiu, que certamente faria o mesmo, e qualquer um de nós aqui presente faria o mesmo. Tanto se lê uma porque estamos...
Senhor Deputado Amílcar Almeida, obrigada. Eu julgo que está tudo mais do que esclarecido, que não há necessidade de continuarmos esta discussão, que era precisamente o que eu queria evitar... E passávamos de imediato à apreciação e votação das atas números 14 e 15 do dia 10 e 12 de julho do corrente ano. Alguma senhora ou senhor deputado se pretende inscrever quanto às atas? Não havendo inscrição, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada, foram ambas aprovadas por unanimidade. Passávamos agora ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação do relatório do projeto de lei número 186/16, primeiro do PAN, que reforça a proteção dos animais durante o transporte e operações afins e estabelece o fim da exportação de animais vivos para países terceiros. Senhor Relator, Senhor Deputado Gonçalo Valente, tem a palavra para apresentar o relatório, Senhor Deputado.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhores Deputados. Se me permitirem, ia vos propor que apresentasse o relatório de uma forma mais telegráfica, para não ser tão exaustivo e não vos maçar, já que todos têm acesso ao mesmo. Penso que iria aqui, ou seja, recuperar algum do tema que foi aqui perdido para que todos nós estejamos mais em paz e tranquilos. Passando aos considerandos, a signatária da proposta defende assegurar a execução e garantir o cumprimento das obrigações previstas do Regulamento número 1/2005, relativo à proteção dos animais durante o transporte e operações afins, no ordenamento jurídico nacional. De facto, a segurança alimentar tem um papel fundamental tanto no plano animal como vegetal, não se limitando apenas à disponibilidade em termos quantitativos, mas também à qualidade dos produtos. Em termos animais, a legislação tem evoluído no sentido de reconhecer o bem-estar animal ao longo da cadeia produção, transporte e sacrifício. De referir que a legislação europeia assegura, através do artigo 13º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que as instituições da União Europeia e os Estados-membros são obrigados a adotar medidas destinadas a assegurar que os animais sejam tratados e transportados em condições que garantam o seu bem-estar. A signatária propõe também alterações às normas sobre a autorização dos transportadores e meios de transporte, também para viagens de longo curso e principalmente no que respeita ao transporte marítimo em território nacional e a partir deste. São ainda propostas normas técnicas aplicáveis aos transportes de animais vivos no que concerne aos tempos de viagem, espaço disponível para os animais, exposição a fatores meteorológicos, principalmente temperaturas muito elevadas, formação do pessoal, presença e acompanhamento de médicos veterinários e montante das coimas. Passando às conclusões, defende a signatária da proposta que exista um reforço da proteção dos animais durante o transporte e operações afins, estabelecendo ainda o fim da exportação de animais vivos para países terceiros. No que respeita ao bem-estar animal, Portugal segue também as normas europeias consagradas, quer no Tratado do Funcionamento da União Europeia e das normas nacionais, sendo o controle assegurado, quer pela DGAV, quer por outros organismos de monitorização. Na economia nacional, a exportação de animais tem um papel relevante. Aos animais produzidos em Portugal, são reconhecida a qualidade, traçabilidade e um modo de produção sustentável, assim como promoção do bem-estar destes. Os produtores nacionais continuam a participar em eventos internacionais em países terceiros, nomeadamente no Japão, mercado com características peculiares, onde a qualidade e o modo de produção sustentável é valorizado e existem critérios para a entrada neste país. O facto de procurarem animais de origem portuguesa ilustra por si só como atualmente se responde às necessidades dos consumidores finais. Face ao exposto no presente relatório, quanto à substância do projeto e ao seu enquadramento constitucional, a Comissão de Agricultura e Pescas é de parecer que o mesmo reúne os requisitos constitucionais e regimentais para a discussão e votação na Generalidade em plenário. Quero também, antes de terminar, agradecer a todas as pessoas envolvidas e que colaboraram comigo na elaboração deste relatório. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se alguém se pretende inscrever quanto ao relatório. Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, pedi a palavra para agradecer aprofundadamente ao Sr. Deputado Gonçalo Valente pelo excelente trabalho que fez na apresentação deste relatório e também pela elaboração no mesmo, e dizer que votaremos, obviamente, favoravelmente, e quanto ao conteúdo político, aguardaremos para nos exprimirmos depois quando for o mesmo discutido. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Palmira Maciel.
Obrigada, Sra. Presidente, caros e caras deputadas. Também para agradecer ao deputado Gonçalo Valente a apresentação deste relatório de uma forma clara, a cobrir todas as partes essenciais, assertiva, e também irá merecer o parecer favorável e o voto favorável do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e conforme também concluiu, a sua discussão será feita em plenário. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais nenhuma inscrição quanto ao relatório, passava de imediato à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Também a mesa agradece ao Sr. Deputado o trabalho que teve, objetivo e claro, na elaboração deste relatório. Portanto, muito obrigada em nome da mesa, Sr. Deputado. Passávamos de imediato ao ponto 4 da nossa ordem do dia, que é a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição da Diretora-Geral da Diretora-Geral da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, Mestre Susana Guedes Pombo, a proposta problemática dos animais errantes. Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Este requerimento é já o segundo nesta temática que o Grupo Parlamentar do Chega traz a esta Comissão. O primeiro, malogradamente, não foi aprovado e esperamos que este o possa ser pelos grupos parlamentares hoje aqui presentes nesta reunião. Esta motivação nasce da preocupação que o Grupo Parlamentar do Chega tem para com este assunto dos animais errantes. E temos que relembrar aqui que em 2016 foi aprovada uma lei que criou a criação dos CROs, dos Centros de Recolha Oficial, e que nessa mesma lei foi também proibida a eutanásia dos animais que são detidos nestes CROs pelos médicos veterinários municipais, sendo que esses animais são originários da recolha das nossas ruas, das nossas cidades e dos nossos municípios. Esta questão é uma questão também que me toca bastante, uma vez que sou vereador também na Câmara Municipal de Santarém, onde também se sofre muito com a prolificidade dos animais errantes. Recentemente, mais concretamente na última semana, saiu uma notícia dando conta que no ano passado teria sido atingido o maior número de recolha de animais errantes no país. Foram 45.148 animais recolhidos em todo o país e isto conflitua com uma grande incapacidade que as câmaras têm de manter nos seus crós estes animais, uma vez que a grande maioria deles por todo o país já está lotado e sem meios para poder receber mais, tendo que socorrer-se depois de associações zoófilas e grupos de cidadãos que se juntam entre si para poder, no fundo, receber esses animais e substituir-se ao papel do Estado e ao papel das câmaras na manutenção desta situação. A tutela desta questão está, obviamente, na Direção-Geral de Alimentação e Veterinária e, portanto, uma vez que o Bloco de Esquerda já tinha muito recentemente também chamado aqui o Sr. Presidente do ICNF e que recebeu a concordância dos grupos parlamentares, nós gostaríamos ainda de acrescentar a essa entidade também a Sra. Diretora-Geral da DGAV, uma vez que tem também uma grande preponderância nas decisões que são tomadas neste aspecto, porque os veterinários municipais respondem perante o Presidente de Câmara, mas respondem também perante a Diretora-Geral de Alimentação e Veterinária, uma vez que são a Autoridade Sanitária e Veterinária Municipal, e pensamos, com fundadas razões, que a Sra. Diretora-Geral pode trazer luz sobre este assunto, dizendo-nos aquilo que está a acontecer no setor e quais é que são as razões, primeiro, para nós termos atingido em Portugal este número tão elevado de animais errantes recolhidos, mais de 45 mil, e por outro lado, o que é que a sua Direção-Geral está neste momento a planear fazer para que isto não se repita e seja resolvida esta questão, que é uma questão nacional e que nos deve preocupar a todos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Antes de abrir a discussão, só queria perguntar-lhe algo para ver se percebemos bem. O Sr. Deputado, na sua intervenção, falou em acrescentar a audição do ICNF. E a pergunta é, pretende que seja na mesma audição? Ou foi só para, antes de abrir a discussão, porque eu e os serviços ficámos aqui na dúvida por causa... Sim, Sr. Deputado Pedro Freitas.
Não, Sra. Presidente, agradeço-lhe o pedido de esclarecimento e respondo-lhe que não, será uma audição diversa. Não nos queremos, obviamente, nem seria, penso eu, correto para com o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda estarmos a imiscuir na entidade que esse Grupo Parlamentar chamou. Penso que deveria ser uma audição separada, apesar de ser do mesmo tema. Eu usei o tema acrescentar porque vinha dentro da mesma temática. Foi apenas por isso que utilizei essa
obrigada,
essa retórica,
Sr. Deputado. A pergunta foi só porque, ao tê-lo dito, para que não se gerasse qualquer tipo de confusão aqui, mesmo entre os grupos parlamentares. Apresentado que está o requerimento, abro a discussão aos grupos parlamentares. Sr. Deputado Nelson Brito, já percebi que está para se inscrever.
É brevíssimo. É só uma nota prévia antes da votação. Pronto, não obstante daquilo que foi dito por o deputado Pedro Frazão, no sentido de denunciar, digamos assim, o requerimento, e tendo em conta que já está certamente com um sorriso mais atrativo do que aquele que foi o começo e também a referência que fez, que já era a segunda vez. Não, estou a dizer neste ponto, não estou a dizer no início da reunião, Pedro. Pronto, nós iremos acompanhar precisamente, favoravelmente, este pedido de audição e esperemos é que para a memória futura não venhamos a ficar com o rótulo de eco-marxistas, né, por aprovarmos este tipo de vindas cá, neste caso com a questão dos animais, neste caso é animalistas marxistas, né, como tantas vezes é referido por uma certa bancada. E sim, e há uma questão que eu queria frisar. Há só uma questão que eu queria frisar, que também acompanho muito aquilo que o deputado Pedro Frazão referiu, entre outros argumentos, que é o facto do poder local, nomeadamente as autarquias, câmaras e freguesias, terem aqui uma missão herculeana em mãos e que nós temos que tentar perceber para que consigamos, a partir daquilo que são as nossas competências aqui na Assembleia da República, junto do Governo, mas também junto daquilo que possamos fazer em termos de legislação, sem esquecer que há um histórico, vale a pena já os senhores do PS estarem-se a rir, tiveram lá 8 anos, não. Há um histórico, nós percebemos, é um tema que não é fácil e que é importante que nós, aquilo que possamos fazer para ir ao encontro daquilo que é facilitar ou pelo menos ajudar a vida dos autarcas noutros temas, mas neste caso concreto neste tema, é importante. Por isso iremos acompanhar, obviamente, a votação no sentido positivo. Pronto, disso.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cristóvão Norte, também já vi que está preparado.
Obrigado, Sra. Presidente. É só para informar os demais grupos parlamentares, em particular o grupo parlamentar do Chega, que o grupo parlamentar do Partido Social Democrata irá votar favoravelmente esta iniciativa e, se me permitem, não há parte muito curto. Este é um problema que merece ser tratado, não apenas, e isso já é de si extraordinariamente importante, pelo menos do meu prisma, por força das questões de bem-estar animal, mas também por outras, seguramente tão ou mais importantes que essas, que se prendem com as questões da saúde pública. E, portanto, eu creio que nós não devemos treinar a tratar esta matéria de forma menor, desconsiderando-a, e, no fim de contas, não exigindo responsabilidade no âmbito das alterações legislativas que vieram a ser produzidas ao longo dos anos. Eu estou à vontade para dizer isto. Eu fui autor da lei de criminalização dos maus-tratos e abandono dos animais de companhia, mas também tive a ocasião, em 2016, quando entrou em vigor a lei que pôs cobro aos abates, de mencionar na ocasião, não obstante o sentido de voto do Partido Social Democrático e creio dos demais partidos ter sido todo no mesmo sentido, que entendia que o prazo que se tinha estabelecido era um prazo extraordinariamente curto e não era compatível com o quadro de, por um lado, desconsideração da maioria dos municípios em relação à matéria e, por outro, até da necessária adaptação que as estruturas tinham que ter lugar. Mas foi esse o entendimento. Porventura, a questão não se refletiu da maneira que se deveria ter refletido. E, portanto, estamos perante esta situação, que eu creio que nós temos que tratar com o grau de importância que a mesma suscita. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Não vendo mais inscrições, passava... Sr. Deputado Pedro Frazão pretende intervir numa segunda ronda. Tem direito à resposta, como sabe, caso entendesse. Portanto, passava de imediato à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade e nós iniciaremos as diligências para que depois das férias seja ouvida a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária. Obrigada, senhoras e senhores deputados. Temos outros assuntos, caso não haja nada para tratar. A nossa visita ao Alentejo, como sabem, já todos receberam quem vai participar, portanto, parece-me que não devemos estar agora. Bom almoço a todos e boa continuação de bom dia.